Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Fragmentos de Poética e Estética Rene, Escritos Filosóficos de Friedrich Hölderlin, poeta alemão do fim do século XVIII e início do XIX, conhecido sobretudo por sua obra lírica, A Edique Brasileira, traduzida e introduzida por Ulisses Razante Bacari, apresenta textos breves, fragmentários e muitas vezes elípticos nos quais o autor pensa a poesia, a arte, a formação cultural e o lugar do poeta na modernidade. O livro pertence ao campo da estética filosófica e da poética, mas não se organiza como tratado sistemático. Seu interesse está justamente em mostrar como Hölderlin aproxima reflexão filosófica e linguagem poética, em diálogo com o ambiente pós-kantiano e com figuras como Kant, Fichte, Schelling e Hegel. A obra permite ler Hölderlin para além do canone literário, revelando um pensador preocupado com a função cultural da poesia. Com a crítica da razão moderna e com a possibilidade de recuperar uma dimensão formadora da arte, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. A forma fragmentária como modo de pensamento estético, o livro não apresenta uma teoria estética contínua, mas uma reunião de fragmentos. Aforismos e formulazins incompletas que exigem leitura atenta. Essa forma não deve ser vista apenas como deficiência editorial ou incompletude casual. Em Hölderlin, o fragmento condiz com um pensamento que procura captar relações instáveis entre poesia, filosofia, natureza, cultura e espírito. A brevidade força o leitor a reconstruir conexões, comparar passagens e perceber tenses que um tratado sistemático talvez suavizasse. A linguagem elíptica também revela a dificuldade de expressar filosoficamente aquilo que a poesia experimenta de modo mais imediato. Assim, a forma fragmentária corresponde ao próprio problema central da obra como pensar a arte sem reduzi-la a conceito abstrato ou a simples técnica literária. O resultado é uma leitura exigente, mas produtiva, porque aproxima o leitor do processo de elaboração intelectual de Hölderlin. Em vez de oferecer definices finis, os textos mostram uma estética como investigação aberta, marcada por tentativas de nomear a potência formadora da poesia. Em segundo lugar, a poesia como pensamento filosófico e não como ornamento literário, um dos aspectos decisivos do livro é a recusa de separar rigidamente poesia e filosofia. Para Hölderlin, a poesia não aparece como um mero exercício de estilo, expressão subjetiva ou ornamental de ideias já prontas. Ela participa do próprio ato de pensar, especialmente quando lida com experiências que ultrapassam a formulação com sítio comum. Essa concepção ajuda a explicar por que seus escritos filosóficos têm densidade poética e por que sua poesia frequentemente aborda questões centrais da filosofia alemã pós-kantiana. A obra sugere que o poeta pensa por imagens, ritmos, contrastes e formas de entusiasmo, mas esse pensamento não é inferior ao discurso filosófico. E essa perspectiva é importante porque desloca a leitura de Hölderlin. Não se trata apenas de admirar a beleza verbal de sua poesia, mas de reconhecer nela uma investigação sobre liberdade, formação, totalidade e experiência histórica. Fragmentos de Poética e Estética mostra, portanto, uma poética em que criação artística e pensamento especulativo se iluminam mutuamente. Em terceiro lugar, o diálogo pós-kantiano com Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Os fragmentos situam Hölderlin no ambiente intelectual da filosofia alemã posterior a Kant. Esse contexto é essencial para compreender o alcance da obra, pois suas reflexões sobre arte e poesia não surgem isoladas, mas em relação a debates sobre razão, liberdade, subjetividade, natureza e absoluto. Kant havia transformado a estética ao discutir o juízo, o belo e o sublime. Fichte radicalizou a centralidade do eu. Schelling pensou a arte como via privilegiada para a unidade entre natureza e espírito. Hegel, por sua vez, elaborou uma filosofia histórica da arte. Hölderlin participa desse horizonte, mas sua resposta não se limita à exposição conceitual. Sua posição se distingue pelo esforço de manter a tensão entre pensamento filosófico e experiência poética. A poesia não é apenas exemplo para a filosofia, mas uma forma de enfrentar questões que a razão moderna tende a fragmentar. Por isso, o livro interessa tanto a leitores de literatura quanto a estudiosos de filosofia e lo registra um ponto de encontro em que estética, idealismo alemão e criação poética se tornam inseparáveis. Em quarto lugar, entusiasmo, clareza e gênio na vocação do poeta. A obra atribui importância especial ao entusiasmo poético, mas sem tratá-lo como simples arrebatamento irracional. Nos fragmentos, o entusiasmo aparece associado a gradacis, disciplina e clareza de pensamento. Isso é relevante porque evita uma leitura romântica simplificada, na qual o poeta seria apenas alguém dominado por inspiração espontânea. Em Hölderlin, a vocação poética envolve movimento entre intensidades afetivas e lucidez formal. O poeta deve ser capaz de levar-se à experiência do entusiasmo, mas também de dar-lhe forma inteligível. Essa relação entre impulso e clareza aproxima a criação artística de uma prática de formar seu interior. O gênio poético não se define apenas por originalidade individual. Ele implica a capacidade de transformar experiência intensa em linguagem significativa para uma comunidade. Assim, a estética de Hölderlin articula sensibilidade, inteligência e responsabilidade cultural. O entusiasmo é fonte de energia criadora, mas só se torna poesia quando atravessado por forma, medida e discernimento. Essa concepção dá à arte uma dignidade intelectual que ultrapassa a ideia de inspiração privada. Por último, Afunzo, formadora da poesia da Ente da Modernidade. Um tema central disso é a tentativa de recuperar para a poesia uma função formadora que Hölderlin associa, em parte, à tradição grega antiga. Na antiguidade, os poetas não eram apenas produtores de beleza verbal, participavam da educação simbólica da comunidade, oferecendo imagens, mitos e formas de compreensão coletiva. A modernidade, marcada pela especialização do saber e pela confiança na razão instrumental, tende a reduzir a poesia à esfera marginal ou subjetiva. Hölderlin reach a essa perda ao pensar o poeta moderno como algo que precisa de forma só poético-filosófica. Isso não significa nostalgia simples do mundo grego, mas reflexão sobre o que a cultura moderna perdeu ao separar arte, pensamento e vida comum. A poesia nesse quadro pode exercer uma crítica da razão moderna ao lembrar de mimes da experiência que não cabem plenamente na utilidade, no cálculo ou na abstração conceitual. O livro se destaca por tratar a estética como questão cultural ampla perguntar pela poesia e também perguntar pela educação, pela comunidade e pelo sentido histórico da arte. Em conclusão, fragmentos de poética estética e indicado a leitores interessados em estética, filosofia da arte, romantismo alemão, idealismo post-kantiano e teoria da poesia. Também beneficia quem já conhece a obra lírica de Hölderlin e deseja compreender a base reflexiva que atravessa sua produção. Não é um livro de introdução fácil à escrita fragmentária. A densidade constituiu e o contexto filosófico exige familiaridade mínima com debates modernos sobre razão. Arte e formação. Seu ganho intelectual, porém, está justamente nessa exigência. A leitura ajuda a perceber que a poesia pode ser pensada como modo de conhecimento, e não apenas como expressão subjetiva ou objeto de apreciação estética. Em comparação com manuais de estética ou estudos secundários sobre o romantismo, o livro se destaca por colocar o leitor diante dos próprios movimentos de pensamento de Hölderlin, com suas lacunas, tensis e intuições. Em relação a coletâneas poéticas, diferencia-se por revelar uma faceta menos acessível do autor ou pensador que investiga a fundo cultural do poeta. A obra vela especialmente para quem busca compreender a interseção entre criação literária e filosofia, bem como a crítica de Hölderlin à rodugal moderna da arte a entretenimento e técnica ou gosto individual. Se você quiser apoiar Friedrich Hölderlin, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!